amigos. Hoje temos connosco Francisco e Ernesto, que discutirão a partir das Escrituras um novo tema bíblico. No fim deste programa, tenham as vossas canetas prontas e nós vos diremos como obter um livreto grátis. Jesus disse um dia ao apóstolo Pedro: "Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Que são as portas do inferno? Francisco e Ernesto estão hoje aqui para debaterem este tópico naquele seu habitual espírito de tolerância e de boa vontade. Estas transmissões da Aurora Bíblica são levadas até vós pela Associação dos Estudantes da Bíblia.
Obrigado, Ernesto. Você acaba de sugerir um tópico admirável para o debate de hoje e imagino que já deverá estar preparado com a primeira pergunta.
Sim, Francisco. Trata-se da pergunta com que abrimos o presente programa. Que são as portas do inferno?
Ernesto, julgo que há uma pergunta que deveria ser posta antes dessa, precisamente de saber o verdadeiro significado da palavra inferno, usada na Bíblia, a fim de podermos entender devidamente o que vêm a ser as portas do inferno.
Talvez tenha razão, Francisco. Comecemos então com a pergunta: o que é o inferno da Bíblia? Pergunta que não parece muito fácil de responder, diga-se a verdade.
Não tão difícil como isso, Ernesto. Se estivermos dispostos a aceitar o testemunho da Bíblia, a palavra inferno, no contexto das palavras de Jesus, as portas do inferno, é a tradução da palavra grega Hades, que por sua vez traduz a palavra hebraica Sheol, usada no Antigo Testamento. Sheol é a única palavra hebraica do Antigo Testamento que aparece traduzida pela palavra portuguesa inferno.
Segundo a palavra de Deus, Sheol seria a única espécie de inferno de que os antigos teriam algum conhecimento, não é verdade?
Exatamente, Ernesto.
Bem, Francisco, haverá alguma maneira de descobrir, através de documentos escritos, que espécie de lugar seria esse Sheol a que se referem os escritores do Antigo Testamento?
Sim, o que é relativamente fácil. Comparando o grego e o hebraico, os estudiosos acabaram por descobrir que a palavra hebraica Sheol, além de aparecer traduzida 36 vezes pela palavra inferno, aparece também traduzida por sepultura, num igual número de vezes, e três vezes por abismo.
Isto parece que está a ficar muito confuso, Francisco.
Bem, daí a razão porque durante muitos séculos se manteve obscuro o verdadeiro sentido da palavra inferno usado na Bíblia. Felizmente que temos agora à mão valiosos estudos comparativos dos textos em que é usada a palavra Sheol, permitindo assim aos especialistas uma tradução mais autêntica e fiel dessa palavra nas diferentes passagens em que ela é empregada.
Muito interessante, Francisco. A que conclusão poderemos logicamente chegar se procedermos a essa espécie de estudo comparativo que acaba de mencionar?
Bem, temos de concluir que Sheol, ou inferno, indica apenas um estado ou condição de morte.
Quer dizer então que inferno é o mesmo que sepultura, não é?
Sim, muito parecido com isso, embora não seja essa precisamente a ideia. Há uma outra palavra hebraica que é aplicada especialmente à sepultura ou ao lugar de enterro. A palavra Sheol descreve antes uma condição mais do que um lugar, a tal condição de morte, ou de estar morto, em contraste com a condição de estar vivo, por exemplo.
Ah, isso explica alguma coisa, até um certo ponto. Mas mesmo assim, ainda restam certas dúvidas, Francisco. Em que consistirá realmente o estado de morte? Poderemos encontrar na Bíblia qualquer informação a este respeito?
Sem dúvida que sim, Ernesto. Sobretudo, analisando os casos em que Sheol é traduzido como sepultura. Um exemplo disso pode ler-se em Eclesiastes 9:10, e nesse texto é usada a palavra sepultura, que é realmente a tradução do hebraico Sheol, termo que descreve o último, aliás, o único inferno mencionado no Antigo Testamento. Vejo que já tem essa passagem preparada para nos ler.
É verdade, e passo já a lê-la. Tudo quanto te vier à mão para fazer, falo conforme as tuas forças, porque além, no Sheol, para onde tu vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimentos, nem sabedoria alguma. Francisco, a partir desta definição de Sheol, verifica-se claramente que se trata de uma condição de inconsciência ou letargia.
Sim, é verdade, e foi por isso que Jó pediu para ir para o Sheol, o tal inferno bíblico, a fim de fugir ao sofrimento. Poderá encontrar a descrição disto no capítulo 14, versículo 13 do referido livro de Jó.
Isto é uma achega muito importante para o assunto que estamos a tratar. Vejamos agora a dita passagem, Jó 14, 13. Oxalá me encobrisses na sepultura, Sheol, e me ocultasses até que a tua ira se fosse embora.
Como vê, Jó pediu a Deus que o deixasse ir para o Sheol, o tal inferno bíblico, onde poderia ficar adormecido, inconsciente, até ao tempo da ressurreição, à altura em que, naturalmente, esperava ser daí retirado.
Isso é muito esclarecedor, não há dúvida. Mas tenha certeza que a palavra inferno é tomada exatamente no mesmo sentido, tanto no Novo como no Antigo Testamento, Francisco?
A certeza absoluta, Ernesto. Deus nunca muda. Ele dissera aos nossos primeiros pais que o castigo pela sua desobediência às leis seria a morte. Deus não teria dito isso se planeasse transformar mais tarde esse castigo em tormento eterno.
Estou de acordo, Francisco. Embora haja ainda muitas passagens da Escritura que eu gostaria de ver um pouco mais esclarecidas. Mas fiquemos agora por aqui e voltemos à minha pergunta inicial. O que são as portas do inferno, Francisco?
A propósito, permita mencionar aqui o livreto Porque é que Deus permite o mal, que passa realmente em revista todos esses textos que você tem em mente. Todos os ouvintes poderão adquirir um exemplar grátis desde que escrevam para o endereço que forneceremos no final desta emissão.
Muito bem. Mas que são, afinal, as portas do inferno, insisto.
Ora bem, trata-se de uma linguagem figurada, Ernesto. Inferno é uma condição, a condição de morte.
Por outras palavras, as portas do inferno são, de facto, as portas da morte, não é isso?
Exatamente. As portas do inferno simbolizam o poder que mantém a humanidade sob o jugo de morte. Ora, esta é a ideia que Jesus tinha em mente quando disse a Pedro que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a sua Igreja.
Levando por diante este simbolismo, poder-se-ia dizer que a morte é uma grande prisão e que no tempo por Deus escolhido as portas desta prisão serão abertas de par em par, ficando assim libertos todos os seus prisioneiros.
Por sinal, Ernesto, essa é uma das comparações que a Bíblia usa para nos ajudar a compreender melhor a realidade da ressurreição. E é ainda na sequência deste simbolismo que Jesus, no livro da Revelação, Apocalipse 1:18, se refere às chaves do inferno e da morte.
Sim, eu lembro muito bem dessa passagem. E creio que Jesus também nos garante que é Ele quem agora possui essas chaves, não acha, Francisco?
Sim, devemos sentir-nos muito gratos por isso, sabendo que Jesus, pela sua ressurreição, ganhou a posse das chaves do inferno. Ficamos com a certeza de que essas portas estão agora abertas de par em par e que todos os seus cativos foram já libertados.
Quer dizer que o inferno entregará nessa altura todos os seus mortos. Mas, Francisco, Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a Igreja. Deveremos concluir daqui que os cristãos irão para o inferno da Bíblia, onde aguardarão o dia da ressurreição?
Sim, e Paulo explica que os mortos em Cristo serão os primeiros a ressuscitar.
A tal primeira ressurreição prometida no capítulo 20 do livro da Revelação, não é?
Claro, e nesse mesmo capítulo é feita a promessa de que aqueles que tiverem sido retirados da prisão da morte, isto na primeira ressurreição, esses irão viver e reinar com Cristo por um período de 1000 anos.
Por outras palavras, tal como o imenso poder de Deus quebrou os grilhões da morte para Jesus, também as portas do inferno não conseguirão manter a Igreja de Cristo dominada pela morte. E quanto ao resto da humanidade, Francisco? Serão os seguidores de Jesus os únicos a libertarem-se da prisão da morte?
De forma alguma, Ernesto. Penso que Jesus tinha um motivo especial para salientar que as portas do inferno não poderiam prevalecer contra a Igreja. Há alguns anos após o dilúvio, Deus fez uma maravilhosa promessa ao pai Abraão, garantindo-lhe que na sua semente seriam abençoadas todas as famílias da terra. Em Gálatas 3:16 e 3:27-29, lemos que Jesus e a sua Igreja, em conjunto, constituem essa semente da promessa, dando assim pleno cumprimento à sua determinação de estender as bênçãos a todas as famílias da Terra.
Mas, Francisco, Como é que os povos de todas as nações poderão receber as bênçãos por intermédio de Cristo e dos seus discípulos? Explique-me. Desde esse preciso momento em que Deus fez tal promessa a Abraão, todos os membros da raça humana, sem exceção, têm vindo a morrer. Excetuando a presente geração, todo o género humano se encontra ainda na prisão da morte, isto é, no inferno da tal Bíblia.
Essa é a questão. Deus tem permitido que as pessoas continuem a morrer, exatamente para dar tempo a que a Igreja edificada sobre a grande rocha, Jesus Cristo, esteja completa. Só então é que as portas do inferno, isto é, a morte, serão abertas de par em par. A primeira a ser libertada da morte será a Igreja, que passará a viver e a reinar com Cristo por um período de 1000 anos. E só então é que o poder divino irá abrir as portas do inferno para a libertação final de todos os prisioneiros da morte. E nada se poderá opor à execução deste projeto divino.
Francisco, será que a Bíblia nos diz expressamente que o inferno deixará um dia sair todos os seus mortos?
Em assunto tão importante, o Senhor não quis que ficássemos entregues à dúvida. Por favor, queira voltar ao capítulo 20 do Apocalipse e ler o versículo 13.
Um momento. Diz assim: a morte e o além, o inferno, entregaram os mortos que neles havia. Isto é admirável, Francisco. As portas vão ser abertas e todos os mortos serão finalmente libertados do inferno. Mas que significa a afirmação de que todas e cada uma das pessoas serão julgadas conforme as suas obras?
Isso, Ernesto, levar-nos-á a outro assunto que, por sinal, vem explicado em pormenor no livreto que já mencionei. Porque é que Deus permite o mal?
Francisco, estou aqui a reparar que no versículo 14 do mesmo capítulo 20 se faz uma alusão ao lago de fogo ao dizer-se que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Pode explicar-me o que significa isto, por favor?
Claro. Isso mostra claramente que o tal lago de fogo não poderá ser o inferno. Não faria sentido o inferno ser lançado para dentro de si mesmo. Trata-se de um símbolo de destruição de todo o mal, incluindo a morte e o inferno. Mas isto está também analisado detalhadamente no citado livreto. Porque é que Deus permite o mal? Se o rádio ouvinte apreciou o tema deste debate e estiver interessado em alargar um pouco mais os seus conhecimentos sobre o assunto, faça já a sua encomenda. Encomende já o referido livreto, que lhe será enviado grátis e livre de encargos, se escrever para Francisco e Ernesto, Caixa Postal 60, Estação Geral dos Correios, Cidade de Nova York, 10116, Estados Unidos. Vou repetir. Francisco e Ernesto, Frank and Ernest, P.O. Box 60, New York, New York, Código Postal 10116, USA. Volte a escutar-nos na próxima semana, neste mesmo dia e à mesma hora, e traga consigo os seus amigos, e que Deus a todos abençoe.